situações em que a pessoa com deficiência motora é ainda menor, tendo de ser transportada pelos pais. Assim, consideramos que não se deve, a isenção não se deve cingir à própria pessoa com deficiência, mas também a um dos seus progenitores, enquanto este for menor. Ter um filho com necessidades especiais é uma luta constante e diária, razão pela qual o Chega defende que o Estado deve procurar apoiar estas famílias no que for possível, mitigando o impacto associado à condição de pessoa ou criança com deficiência. Não restam quaisquer dúvidas...
Peço conclua, senhor deputado.
Vou concluir, senhor presidente. Não restam quaisquer dúvidas que ainda há um longo caminho para percorrer e que no imediato se afigura em oportunidades e desafios, mas que o Governo Socialista manifestamente não está a saber trilhar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, para apresentar o projeto de resolução número 793 do PAN. Tem a palavra ao Sr. Deputado Inês Sousa Real. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Para além das matérias que acabaram de ser aqui referidas e que acompanhamos, de facto, a preocupação, nomeadamente a pessoas que possam ser portadores de deficiência e a sua mobilidade, há também aqui uma dimensão que tem a ver com os veículos e sua circulação do ponto de vista das emissões de carbono, que não pode deixar de ser trazida para cima da mesa, sobretudo tendo em conta a intenção do Governo de retroceder nesta matéria. Não podemos ignorar que, a par de outras atividades, sejam elas a pecuária ou até mesmo outras ações, um quarto do total de emissões de carbono no nosso país é provocado precisamente pelo setor dos transportes. E mesmo sabendo que o relógio do clima não para e que as consequências já se fazem sentir das nossas vidas, foi precisamente o setor dos transportes aquele que teve o maior aumento de emissões poluentes nos últimos 29 anos. É por isso mesmo que no debate de hoje o PAN propõe um conjunto de medidas para que se assegure uma transição para uma mobilidade mais sustentável, fazendo-lo com uma visão holística que aposta na conjugação das várias modalidades dos modos de transporte, aliando a mobilidade 100% elétrica com a mobilidade em transportes públicos ou a mobilidade ciclável e pedonal. Não faz sentido que não haja uma discriminação positiva entre os veículos que menos poluem face àqueles que mais poluem. É por isso mesmo que aqueles que têm uma menor pegada ambiental devem ter mantidas não só incentivos ou benefícios fiscais. Apesar destes carros gastarem menos de 2,6 vezes menos CO2 que um carro movido a gasóleo e 2,8 vezes menos que um carro movido a gasolina, a verdade é que só 0,8% do parque automóvel português é elétrico. E só 11% dos novos carros são elétricos, estando o nosso país bem longe das médias das metas do Fit for 55. Por isso mesmo, pretendemos a manutenção do incentivo à introdução no consumo de veículos de zero emissão aplicável aos carros 100% elétricos no próximo ano. Mas neste debate não esquecemos a necessidade de reduzir a dependência excessiva que o nosso país tem do transporte individual. Não é aceitável que não haja uma maior aposta nos transportes públicos e que mesmo a articulação com a bicicleta não seja uma aposta. Pessoas que residem a menos de 10 minutos da estação ferroviária representam apenas 0,5% das pessoas que conseguem utilizar bicicleta. E por isso mesmo, neste debate, propomos que se crie um estímulo à utilização dos transportes coletivos que possam integrar o transporte das
bicicletas.
Peço conclua,
senhora deputada.
Vou mesmo concluir, senhora presidente, assim como as condições para o seu estacionamento com forma de segurança para a deslocação e aposta numa mobilidade ciclável em articulação com a Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa Ciclável.
Muito obrigada, senhora deputada. Para uma intervenção tem a palavra o senhor deputado Duarte Alves, do Grupo Parlamentar do PCP. Passa a favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhora presidente, senhoras e senhores deputados. O agravamento fiscal em sede de ISV que decorre do Orçamento de Estado para 2021 mereceu o voto contra do PCP. Foi uma proposta do PAN, aprovada pelo PS, PAN e Bloco de Esquerda, contando ainda com a abstenção do PSD. Para além deste agravamento fiscal, esta alteração introduziu uma discriminação entre viaturas importadas de outros países da União Europeia e veículos de primeira matrícula em Portugal. A iniciativa da IEL visa resolver este problema e terá o nosso apoio, embora não reverta o agravamento que foi aprovado em 2021. Quanto a outras iniciativas em debate, percebi que o LIVRE retirou a sua proposta e, de facto, havia ali um aspecto que não fazia muito sentido, uma vez que pegava numa versão anterior da lei. Portanto, se assim é, não referirei nada sobre esse projeto. E quanto ao projeto de resolução do PAN, gostaríamos apenas de deixar aqui uma crítica a esta opção de promover apoios financeiros pagos com recursos públicos para incentivar a compra de carros individuais movidos a energia elétrica. A solução para os problemas ambientais e climáticos na área dos transportes não passam pela manutenção de um paradigma assente no transporte individual, substituindo apenas motores a combustão por motores elétricos, não isentos de consequências ambientais, seja na extração do lítio, seja na produção elétrica, seja no destino final das baterias, cuja durabilidade é pouca. A solução passa, sim, por um forte investimento no transporte público, com mais oferta, mais qualidade, um caminho para a sua progressiva gratuitidade. E é aí que se devem concentrar os esforços, também os esforços orçamentais, o investimento público, a fim de permitir que as pessoas passem do transporte individual para o transporte público. É esse o paradigma que tem de mudar para uma maior racionalidade económica, proteção do ambiente, redução das emissões e por um espaço público mais humanizado. Subsidiar carros elétricos não vai nesse sentido, além de poder ser uma medida que, sendo paga por todos, beneficia quem já pode pagar esses veículos e, por isso, socialmente injusta, ao contrário do investimento nos transportes públicos, que é, isso sim, a solução para alterar o paradigma da mobilidade. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Alexandre Simões, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Começo por agradecer a iniciativa da IEL, que nos proporcionou o debate de hoje. Cumprimento igualmente o Chega, o LIVRE e o PAN por terem trazido a debate propostas suas. Num dia em que tantas matérias são apreciadas neste plenário, é relevante que a fiscalidade seja igualmente batida. Desde logo, importa também antecipadamente dizer isto, porque a carga fiscal elevadíssima é uma das marcas deste governo. 36,4% do PIB, recorde absoluto, batido ano após ano e que asfixia financeiramente as famílias e a nossa depauperada classe média. Portugal tem a sexta maior taxa de esforço fiscal da Europa. Saúdo por isso a proposta da IEL, que pretende alterar o código do imposto sobre veículos e eliminar obstáculos à livre circulação de veículos híbridos provenientes de outro Estado-membro. Veículos já tinham sido introduzidos, já tinham sido matriculados noutro Estado-membro e depois foram introduzidos em Portugal, sendo nesse momento sujeitos a ISV. Bem sabemos que este imposto, à semelhança de outros impostos de matrícula, suscita reservas das instâncias comunitárias, que, reiteradamente, defendem que sejam substituídos pelo imposto de circulação. Importa, no entanto, reconhecer que a compra de veículos usados de outros países é uma opção que, no entanto, pouco contribui para modernizar o parque automóvel em Portugal. Visto haver uma tentação, legítima, diga-se, de o consumidor preferir um veículo de maior potência, mas usado, que adquire noutro Estado-membro, a um veículo novo, económico, mas segmento mais modesto. Ora, a necessidade de prover por um parque de estacionamento, por um parque automóvel moderno e ecológico, foi um dos objetivos da Lei da Fiscalidade Verde, aprovada pelo Governo PSD em 2014. Nessa lei, ficou prevista uma taxa intermédia de 25% para os automóveis híbridos com autonomia mínima de 25 km. O problema é que a Lei de 2021 agravou os critérios que passaram para o dobro, portanto dificultando precisamente este benefício. Posto isto, se acolhemos por um lado as preocupações trazidas pela IEL em discussão, na especialidade deverá também avaliar nomeadamente as consequências para o regime fiscal e nomeadamente, aliás, como há pouco foi notado na intervenção da IEL, do deputado João Coutrinho, tendo em conta aquilo que é o conceito de facto gerador, que no ISV corresponde ao fabrico, admissão ou importação de veículos que sejam obrigados a matrícula em Portugal. Temos, por isso, dúvidas quanto à bondade da proposta nesse ponto, mas temos, porém, uma certeza. Há muitos impostos em Portugal e todas as propostas sérias que assegurem uma maior justiça fiscal são bem-vindas. As iniciativas do Chega e do LIVRE, por seu lado, versam sobre benefícios fiscais em sede do mesmo imposto. Tratando-se de benefícios, devem ser avaliados os fins extrafiscais dessa mesma despesa. A proposta do Chega visa alargar a isenção do imposto e contemplar, nomeadamente, menores de 18 anos com deficiência motora, permitindo aos progenitores, no seu lugar, beneficiar da isenção do imposto se o veículo se destinar é o transporte menor. Quanto à proposta do LIVRE, preconiza o alargamento das viaturas isentas que pessoas com deficiência podem adquirir. Derroga a referência à declaração de incapacidade e, neste ponto em particular, somos obrigados a concordar. Porque bem sabemos das dificuldades colocadas no acesso aos benefícios fiscais por parte dos que mais precisam, que por vezes vem restringido por via administrativa um direito que se encontra consagrado na lei, por mero despacho, por vezes quase que por mero capricho. Este método foi ostensivo, por exemplo, no caso dos apoios à renda. Mas na questão da validade do atestado médico de incapacidade de multiusos, todos os partidos, sem exceção, têm recebido queixas relativas à interpretação da AT. E os casos são chocantes de pessoas que recuperaram provisoriamente, mas que ainda estão debeladas com doenças prolongadas, por exemplo, cancro, e que se veem obrigadas a litigar com o fisco. Por fim, e no que respeita ao projeto de resolução do PAN, que igualmente saúdo, recomendo ao Governo manter em vigor durante o ano 2024 o incentivo ao consumo de veículos de zero emissões aplicável a veículos 100% elétricos. Permite-me dizer, Sra. Deputada, que, e sem me debruçar sobre o mérito, que vem na melhor hora. E até sugiro que o estudo que a Sra. Deputada preconiza em matéria de transição para uma mobilidade mais sustentável comece por analisar o parque automóvel que o Estado dispõe para o cumprimento da sua missão, porque cabe ao Estado dar o exemplo. Ora, todos sabemos que as instituições públicas estão desprovidas de todos os recursos para, com dignamente, poderem trabalhar. Hospitais, escolas, tribunais, todos. E um dos casos mais flagrantes é precisamente a falta de veículos. Se dúvidas houvesse, o episódio de hoje, que envolve o Diretor-Geral da DGEC, Direção-Geral de Energia e Geologia, Autoridade Nacional em Matéria de Transição Energética, diz tudo. Uma entidade que visa, e cito, a eficiência energética e a preservação do ambiente, qual é que é o parque automóvel que tem? Mais de 25 anos e não pode ir sequer visitar a tutela para despacho. Portanto, chegar ao ponto em que o Diretor-Geral pede mudativos aos funcionários, pagos, certamente, principescamente, para comprar uma viatura, pode ser inédito e inaceitável. Mas é ilustrativo...
Peço que conclua, Sr. Deputado.
Concluí, Sra. Presidente. Mas é ilustrativo do colapso a que a administração pública chegou. Até pode ser ironia, mas é uma ironia que retrata de modo magistral o desgoverno a que Portugal foi votado. Ou melhor, e para sermos justos, o Estado a que o Governo o conduziu. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça favor.
Sim. Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Temos vários projetos neste ponto, eles têm algo em comum, acabam por também abordar temáticas diferentes e apresentar soluções também elas diferentes e partir, na verdade, de pressupostos diversos. Falando da questão dos carros elétricos, eles são, é verdade, uma peça para a descarbonização da economia e da mobilidade. Não desprezamos isso, nem desvalorizamos, mas a verdade é que também sabemos que não é a principal medida para descarbonizar a mobilidade, nomeadamente, e sabemos também que isso não resolve vários dos problemas dos atuais carros a combustão. Nomeadamente, os carros elétricos continuam a fazer engarrafamentos, continuam a precisar de muito espaço nas cidades e nas ruas, de muito espaço para estacionamento, de muita produção elétrica, na verdade, apesar de mais sustentável, e, portanto, há outros problemas que continuam a ser aqui associados. Mas não desvalorizamos e temos vindo a acompanhar muitas das matérias que têm sido apresentadas relativamente aos carros elétricos. A verdade é que a principal peça para a descarbonização, porque é disso que estamos aqui a falar, descarbonização da mobilidade, é mesmo o investimento em transportes públicos. E é nesta matéria, na verdade, no investimento em mais e melhores transportes públicos coletivos mais eletrificados, que, na verdade, Portugal continua a estar muito atrasado. E, portanto, nós não podemos continuar, na verdade, a insistir ano após ano, após ano após ano, em medidas de aparente política verde para a mobilidade, assentos no automóvel individual e continuam a deixar de fora o grande investimento público que nós necessitamos nos transportes coletivos. Ainda assim, e como disse anteriormente e temos vindo a dizer nos últimos anos, nós não temos sido contra apoios pontuais do Estado, desde que esse não seja o elemento principal das políticas públicas, até porque quem beneficia efetivamente desses apoios é, regra geral, quem tem mais rendimentos e quem já tem capacidade para adquirir esses veículos. E, portanto, posto isto, nós iremos acompanhar o projeto de resolução do PAN, mas alertamos que, de facto, estamos numa fase em que precisamos de passar a olhar mais para a parte dos transportes públicos e do investimento no transporte público. No caso do projeto da Iniciativa Liberal, compreendendo aqui que se trata de uma aparente correção, de uma falha identificada, a verdade é que gostaríamos de colocar aqui um outro ponto, tem a ver com o facto de apenas falar em carros híbridos. E a verdade é que o Bloco de Esquerda não tem sido favorável a apoios ou benefícios a carros híbridos, porque há vários estudos que já nos indicam que estes modelos não poupam assim tanto nas emissões e que, na verdade, acabam por não ter o impacto do ponto de vista ambiental que se esperava inicialmente. Por fim, quanto aos projetos que se direcionam para isenções a veículos para pessoas com deficiência, há várias das matérias que nós acompanharemos. Aliás, quando olhamos para a situação das pessoas com deficiências, sabemos... Quando olhamos para a situação das pessoas com deficiência, sabemos que há vários fatores ainda de discriminação e sabemos que a parte da mobilidade é um dos pontos em que há muito trabalho a fazer, mas também aqui queríamos deixar uma nota de que, na verdade, é também preciso apostar em cada vez mais modelos que permitam uma maior e melhor autonomia às pessoas com deficiência, mas nomeadamente no que toca ao acesso aos transportes públicos coletivos. Precisam mesmo de começar a adaptar-se e a funcionar para estes cidadãos.
Conclua, senhora deputada.
Vou concluir a última frase. Demasiadas vezes acabam arredados do seu direito a deslocar-se em transporte público porque os mecanismos não estão a funcionar e aí sim precisamos também
muito
de focar
obrigada,
no investimento.
Muito obrigada, senhora deputada. Para uma intervenção tem a palavra o senhor deputado Carlos Braz, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente em exercício, senhoras e senhores deputados. Debatemos neste ponto um projeto de lei apresentado pela IEL que arrasta outras duas iniciativas legislativas. Pretende a iniciativa liberal alterar o Código do Imposto sobre os veículos, eliminando obstáculos à livre circulação de veículos híbridos provenientes da União Europeia. O imposto sobre veículos obedece ao princípio da equivalência, procurando onerar os contribuintes na medida dos custos que estes provocam nos domínios do ambiente, das infraestruturas viárias e da sinistralidade rodoviária, em concretização de uma regra geral de igualdade tributária e de equidade fiscal. Por isso mesmo é que as respectivas tabelas consideram ambas as componentes, a componente do impacto ambiental e a componente da cilindrada, isto em motorizações convencionais. Contudo, a própria evolução tecnológica veio trazer outro tipo de soluções para a mobilidade automóvel, como são os veículos elétricos ou os veículos de motorização combinada. No caso das motorizações híbridas, são combinadas a autonomia, em modo elétrico, e as emissões para efeito do cálculo de imposto. O imposto sobre veículos possui natureza específica, sendo a sua base tributável constituída pela cilindrada, pelo nível de emissão de partículas e pelo nível de emissão de dióxido de carbono, relativo ao ciclo combinado de ensaios, consoante o sistema de testes a que o veículo foi sujeito para efeitos da sua homologação técnica. A iniciativa liberal faz uma exposição de motivos genérica, interessante e razoável, mas depois na parte positiva lá vem a linha ideológica, descida ou eliminação de tributação, isenções e afins. Aliás, Sr. Deputado, permita-me dizer-lhe que a sua intervenção se enquadra mais nas propostas que deram entrada hoje do que propriamente nesta que está agendada e que estamos a discutir. E por isso a IEL vem sugerir que se corrija um ponto da legislação do ISV que tem vindo a ser clarificado pela jurisprudência europeia e nacional. Estes temas são efetivamente complexos e têm vindo a ser paulatinamente ajustados, tendo em conta a atuação da AAT, entre outros fatores que é necessário ponderar. Em concreto, a IEL pretende acrescentar um ponto 4 ao artigo 8º do Código de Imposto sobre Veículos, que se traduz numa isenção para alguns veículos. Com efeito, vejam-se as leis 75B de 2020, de 31 de dezembro, e a Lei 2 de 2020, de 31 de março, que vieram em resposta à jurisprudência que se tem debatido sobre o tema. A proposta da IEL pretende criar um benefício, sem a explicação, na nossa perspectiva, para os veículos híbridos plug-in exclusivamente. Assim sendo, sem prejuízo do desenvolvimento de um trabalho que o Governo faz em permanência no sentido de conformar cada vez mais a legislação portuguesa com a legislação europeia e com as liberdades fundamentais, e não havendo evidência à data atual do ponto de vista da jurisprudência superior consolidada de desconformidade com o direito da União, não vemos justificação para a pretensão da IEL. Por outro lado, está também arrastado o projeto de lei 846 do Chega, que pretende alterar o código do imposto sobre veículos, aumentando o leque de isenções previstas e alterando o regime de inspeções técnicas de veículos a motor e seus reboques, no sentido de não discriminar os veículos com matrículas provenientes de Estados-membros. Mas, senhoras e senhores deputados, o Código do Imposto sobre Veículos já prevê uma isenção para as condições que mais justificam a necessidade de uma isenção ao nível do Imposto sobre Veículos. Não se antevê uma necessidade de introduzir um elemento de subjetividade na análise, complexificando o sistema de isenções do ISV, desde que fundada a necessidade em motivos ponderosos, que geraria mais contencioso e mais dificuldade de aplicação do imposto. Do mesmo modo, o Código já prevê uma ponderação para os veículos especialmente adaptados ao transporte de pessoas com deficiência, admitindo assim uma isenção que pode ir além do limite de 7.800 euros, o artigo 54, número 4 do Código, pelo que não vemos como necessária uma ponderação adicional para os pais que tenham filhos com deficiência, conforme é proposto pelo Chega. Esta, senhoras e senhores deputados, é de facto uma matéria que merece a atenção permanente do Governo, seja por razões de iniciativas legislativas da União Europeia, seja por razões de acolhimento de jurisprudência consolidada, seja ainda por razões das permanentes inovações tecnológicas e seja ainda, para terminar, por imperativos de proteção ambiental. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Livre. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. A discussão que estamos aqui a ter hoje parece ser uma daquelas à qual se aplica a velha máxima de se eu soubesse alguma coisa que fosse boa para o meu país, mas má para a Europa, ou boa para a Europa e má para a humanidade, eu não a apoiaria. Pode ser bom para a arrecadação de impostos por parte do Estado ter uma taxa diferente para os veículos que são importados e para os veículos que são vendidos em território nacional. Mas é contrário ao interesse europeu, é contrário ao mercado único e já não é de hoje. O Sr. Deputado dizia ainda agora, o Sr. Deputado do PS, que esta é uma matéria de alguma complexidade. Não tem especial complexidade. Tanto o artigo 110 do Tratado de Funcionamento da União Europeia como a jurisprudência europeia, desde o velhinho caso Cassis de Dijon, já nos diz que quando existe um produto que é aceito no mercado interno, não deve haver, por parte dos Estados-membros, nenhuma imposição de taxação direta ou indireta suplementar àquela que é praticada onde o produto foi comprado. Portanto, não oferece especial complexidade, pelo menos aos olhos deste não jurista, mas com algum conhecimento desta questão em específico do direito da União, do mercado interno e da União Aduaneira. Por outro lado, nós temos um interesse do planeta e da humanidade aqui ao qual devemos dar prioridade.
Peço
o nosso
conclua,
interesse
senhor,
é fomentar a compra de modos mais sustentáveis de deslocação, sejam eles no mercado nacional, sejam eles no mercado europeu. Termino dando só nota aos contributos e apoios e sugestões em relação à proposta do Livre. Nós identificámos nela uma possível interpretação que seria mais restritiva do que aquilo que pretendíamos. Nós o que pretendemos é, evidentemente, que as pessoas possam comprar os veículos com isenções maiores e, portanto, vamos reformulá-lo e voltar a apresentar em ocasião oportuna. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para encerrar este debate, tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu disse daí da tribuna que achava que este ponto, se calhar, não mereceria o tempo todo que lhe ia dedicar, mas estava errado. Certamente, em parte, me expliquei mal e, outra parte, porque o PS não percebe nada do que estamos aqui a discutir. Eu se calhar expliquei mal porque eu não queria discutir a política fiscal conducente à descarbonização da mobilidade. Não foi isso que eu trouxe aqui. Não queria discutir, dentro de qual fosse a política fiscal, o nível de taxas. Não quis discutir. O que eu quis discutir foi que o que está na lei é ilegal. E que era boa altura do PS mudar. E como um governo não se mexe, veio o Parlamento, neste caso por nossa iniciativa, mexeu-se e mudava. Os senhores vêm para aqui dizer não, porque já houve interpretações, o tema é muito complicado, não é nada complicado. Isto que está aqui a ser discutido relativamente ao ISV já foi visto dezenas de vezes, por dezenas de casos portugueses e de outros países, e é ilegal, Sr. Deputado Carlos Barros. É ilegal. O governo português vai acabar por ser obrigado a devolver o dinheiro que está a cobrar indevidamente aos contribuintes, como teve que fazer no caso do IUC, com uma única e importante diferença, é que vai fazê-lo não sei quantos anos depois das pessoas terem despendido o dinheiro. E isso chama-se arrastar os pés em detrimento do contribuinte. Portanto, temos 24 horas, um bocadinho menos, até à votação. Pensem no que eu estou a dizer. Não é para mudar nada naquilo que é a estrutura da política fiscal. É para eliminar uma ilegalidade gritante da atual lei. Ok? Estamos de acordo? Espero que sim. Amanhã veremos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Concluímos este ponto da nossa ordem do dia. Passamos ao ponto 8. Para apresentar o projeto de lei número 787 do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, as mulheres têm sido, ao longo da história, protagonistas da conquista dos seus próprios direitos em todas as esferas da vida, ampliando o alcance das liberdades individuais e coletivas, dos direitos sexuais e reprodutivos, dos direitos sociais, culturais e económicos e do direito à participação política e à participação pública. Conquistar o direito a falar de voz própria, ocupar a dianteira de processos de luta, exercer profissões e cargos outrora segregados por género, tudo isso faz parte de uma ampla transformação social da vida da sociedade. A médica Adelaide Cabete, a jornalista Virgínia Quaresma, a ceifeira Catarina Eufémia, cada uma no seu tempo contribuiu para esse caminho para que depois do 25 de Abril as mulheres em Portugal pudessem também iniciar a reconstrução de um país mais livre e mais justo. Cada uma no seu tempo fez a história feminista que o conservadorismo e o fascismo procuraram apagar. A Constituição de 1976 reconheceu o direito à igualdade, mas no caminho das conquistas dos direitos das mulheres, esse direito não tem estado sempre consagrado, nem tem sido sempre fácil. Do voto ao direito ao aborto, do direito ao divórcio, ao direito a casar com quem se quiser, do combate à violência machista, à luta incompleta pela igualdade salarial, tem sido um caminho, por vezes, demasiado longo. Nós podemos dar hoje mais um passo para que o lugar da mulher seja onde ela quiser. É o aprofundamento da democracia que o exige. Com a revisão constitucional de 1997, a promoção da igualdade entre homens e mulheres passou a estar elencada como uma das tarefas fundamentais do Estado. Foi preciso esperar quase uma década para que em 2006 fosse finalmente publicada a Lei da Paridade. Depois disso, em 2017, introduziram-se critérios de paridade ao nível das entidades administrativas independentes e, em 2019, ao nível do pessoal dirigente e dos órgãos da administração pública. Também em 2019, a revisão da Lei da Paridade elevou de 33% para 40% a representação mínima de mulheres e de homens na composição das listas para a Assembleia da República, para o Parlamento Europeu e para as autarquias locais. Esse é o caminho que nós propomos que seja agora seguido no Tribunal Constitucional. Como constatou a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, a subrepresentatividade das juízas mulheres no Tribunal Constitucional afasta-o dos princípios de representação paritária exigidos aos órgãos eletivos e a outros também que não são eleitos. O Tribunal Constitucional, pela sua importância, não deve ser uma exceção à paridade. O Tribunal Constitucional, pela sua importância, não pode ser uma exceção à lei da paridade. E é por isso que nós acompanhamos a posição da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, segundo a qual o espírito e a axiologia da Constituição concorrem no sentido de que deve ser consignado na lei o princípio de representação paritária no que respeita à composição do Tribunal Constitucional. Porque é verdade que o lugar de mulher é onde ela quiser, mas há muitos lugares que não têm sido lugares de mulheres e o Tribunal Constitucional é um deles. É para isso que a Lei da Paridade serve, para garantir democracia e representatividade de género nos órgãos mais importantes da nossa democracia. Ninguém diria, ninguém suspeitaria que poderíamos tirar o Tribunal Constitucional deste elenco e é este apelo que hoje pedimos que a Assembleia da República responda. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para apresentar o projeto de lei número 739 do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real. Faça favor.